Hoje, de certeza, eu e todos nós que estamos aqui, hoje temos muito medo dos nossos filhos. Digamos que eu já tenho um filho mais eletrizado, o filho que já tem um posicionamento diferente, que está nas melhores escolas e que está bem. E que digo que essa geração é a geração mais frustrada, é a geração mais depressiva do mundo. Porque o meu filho não tem vivência dentro da vida dele. Hoje eu trabalho enorme. E eu digo que também um dos erros vem à minha parte. Dificilmente nossos filhos vão lá para a nossa tia. Todo angolano tem tia nos bairros, tem tia nos guetos. Dificilmente. Os nossos filhos vão lá para o Zango, jogar com os primos, brincar com os primos e sentir a dificuldade. Os nossos filhos não sabem o que é estar numa casa que chegou um prato e tem que se dividir em 7 pessoas. Ou, aliás, isso não quer dizer que é fome. No nossos avós, quando servem, todos sentam, começam a servir um prato, sentam aí e comem. O meu filho diz, senta no chão. Não senta no chão para comer, o chão não é para comer. Vai para a mesa, senta, come, pega, e tipo, tu olhas para aquilo e diga.
Realidade completamente
diferente. E eu não, eu digo, hoje, achamos que, quando nós falamos que, eu fui pobre, meu filho não tem que ser pobre. Não é ser pobre. Há detalhes da vida que nossos filhos precisam aprender.
Então qual é a responsabilidade que tu tens com os teus filhos nesse sentido? A tua maior preocupação?
Não, a minha maior preocupação é essa, mas eu também sou da onda que também deixo os meus filhos crescerem, né, nesse método de hoje que nós temos, né? Que os nossos filhos sobem, deixam, brincam. Mas o ter que eu não tive, eu ultimamente tenho pensado muito, cria muita dificuldade os nossos filhos amanhã, os nossos filhos não estão a crescer consciente que amanhã pode faltar tudo em casa. Uhum. É o pior medo que eu tenho.
É o sentimento de tudo garantido?
Tudo garantido. A geração de hoje, os nossos filhos hoje vivem de tudo garantido. Uhum. Porque eles não têm noção. Mas isso depois, o que é que acontece? Acabamos por não dar... eu tive numa entrevista que perguntaram, mas tem que dar tempo, amor aos filhos. Eu disse assim, o bem-estar que nós demos aos nossos filhos hoje, nós não esquecemos que o mundo tornou-se tão capitalista que nós já nem temos tempo de dar love. Hoje nós temos posicionamento de escolher ou dás bem-estar ou dás love. Se dás love, não consegues dar bem-estar. Se dás bem-estar, não consegues dar love. Principalmente para casar essas duas coisas, tens que ter uma atenção.
Um equilíbrio
muito, muito. Hoje podemos estar aqui a passar que nós somos de um país comunista, um país social. Não, nós somos capitalistas, na verdade. Porque hoje, independente no amor, quando eu digo no amor, na relação amorosa, nos nossos filhos, na relação da amizade, hoje tudo tornou-se capitalista. Então, nós nos estamos a tornar umas pessoas frias, sem love. Daqui a pouco, o que nós falávamos nos tugas, que são tão frios, que ficam tipo não gostam dos outros, é o que vai acontecer daqui mais uns anos no nosso país. Que ninguém quer saber de ninguém, ninguém dá nada a ninguém.
Preto, tu passaste de uma vida em quartinhos nos prédios, da proprietário de casas.
Yeah.
Qual é o maior desafio dessa mudança radical de estilo de vida?
Dedicação.
Tens que estar sempre a policiar nesse sentido.
Dedicação, trabalho, foco, esperança. Eu digo sempre assim. Uma coisa que eu aprendi na vida, as pessoas que menos têm condições são as pessoas que mais acordam tarde. As pessoas que têm condições acordam mais cedo para trabalhar. Tipo, o teu boss, 6 da manhã...
Tu estás em que nível? Qual é a tua rotina? Assim, rápido.
Meio, tu aí no meio.
Ok.
Então, o que é que acontece? Tu já deixas conta quando dizes, pá, tenho que trabalhar, não sei o quê, o teu boss está mais cedo do que tu na empresa. E ele é o boss, é dono de tudo. E tu às vezes sais, apanhas um copo, epá, hoje vou chegar atrasado. Tipo, eu acho que as pessoas têm que aproveitar a oportunidade, quanto menos têm, para correr mais do que têm. Por isso é que existe aquela... Eu só entendi aquela frase, porque eu li um livro que diz o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Por causa dessa comunidade de não poder trabalhar, não ter a cena com compromisso, e se alimentar que você é empregado até a morte, é a pior situação de um homem.
Entendo, sim. Preto, nós vamos retomar a nossa conversa.
Bora,
ainda temos muito por saber, mas agora temos que fazer uma pausa. E quero também apelar aos nossos ouvintes, caso queiram juntar à nossa conversa, o contacto para questões é o 949-969-238. Já a seguir vamos então desfrutar de My Love, de Preto Show. É um intervalo rápido. Até já.
Enda. Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba,
nada.
Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba,
nada.
Pra mim foi de surpresa. Eu fiquei sem defesa. Me devolvo a certeza. Me perdi na cerveja. Hoje quem vai me beijar? Só você que sabe beijar. Hoje quem vai me amar? Só você que sabe amar.
Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba, maloba. Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba, maloba,
maloba.
Mil mensagens.
Hoje quem vai me beijar? Só você que sabe beijar. Hoje quem vai me amar? Só você que sabe amar.
Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba,
maloba.
Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba.
Essa saudade não controlo. Quero chorar no teu colo. Ei mamá, ei mamá, ei. Eu não sei viver sem ti, meu Deus. Eu não sei viver sem ti, meu Deus. Eu tô mal, eu tô mal. Tô andando à toa, beber à toa. Mando mensagem,
eu mando
mil mensagens. Hoje quem vai me beijar? Só você que sabe beijar. Hoje quem vai me amar? Só você que sabe amar.
Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba. Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba. Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba. Me deixaste mesmo assim do nada. Foste embora mesmo assim do nada. Maloba,
nada,
maloba.
Horas e 3 minutos, é tão estranho dizer este horário que não estou nada habituada. 21 horas e 3 minutos, estamos de volta. Estivemos a ouvir há pouco o tema My Love de Preto Show, ele que é o nosso convidado especial, na edição de hoje do Ao Cair da Tarde, na rubrica Conversa com o Artista. Preto, afirmaste também recentemente que a cultura em Angola não te dá estabilidade, não te inspira confiança para a tua velhice. Então, o que é que ainda te prende ao movimento?
Primeiro é que aprenda-me ao movimento, porque gosto de fazer música, gosto da arte, mas eu digo que não dá nenhuma garantia, porque primeiro já na Constituição da República o artista não é um funcionário, o artista não está na segurança social. Epá, eu acho que o Ministério da Cultura que tinha que pegar e estar a rever essas situações. Nem que o Ministério da Cultura criasse uma cota que nós pagássemos em atividade ou um pagamento mensal. Tu podias dar, olha, o meu cachê, o preço é X, está bem, vamos contar 1 milhão vezes 4 semanas dá 4 milhões, está bom, tens uma taxa de 10% a pagar, que são 400 mil kwanzas, que ia na caixa, ia para a segurança social, e a cultura tinha uma taxa de 3 ou 5%.
Já fizeste os teus cálculos todos. Ok, yeah.
Já, rápido. Imagina que, de tanto tempo que nós temos na carreira, nessa nossa longevidade, nós podíamos muito bem contribuir para a cultura. E não só, eu quando digo artista, não digo só, porque as pessoas quando digam artista pensam que nós falamos em particular. Não, mas eu estou a falar num geral. Artista plástico, artista, tudo que envolve arte. Eu acho que nós, como já na segurança social, nós temos que pagar como individual, né? Como uma empresa individual, como um cidadão individual, e não como artista, porque na lei normal, como os outros países, os artistas têm a segurança social garantida na vida, que amanhã pode ser, estar incapaz, e tem sempre o seu dinheiro aí. Hoje, o que é que acontece? Eu tenho segurança social em Portugal, tenho os meus registros em Portugal, tenho seguro de vida, de bué de euros também, garantida.
Digas isso muito alto! Vou-te desligar o microfone! Tu tens isso à toa!
Tenho também seguro, tenho também seguro de vida também em Portugal. Quando nós aqui dentro já podíamos fazer isso nos bancos, ter seguro de vida, não seguro de saúde, a apólice de vida.
Uhum.
Uma apólice que te dava garantia de 100 milhões de kwanzas ou 200 milhões de kwanzas e tu pagas aí mês 100 mil kwanzas ou 50. É normal que no teu salário tu descontes. E vê, se acontecesse isso, imagina, cachê de 1 milhão, e eu estou a falar, e nós ganhamos mais dinheiro do que isso, de longe, ganhamos muito mais. Olha, não vamos contar os dias que tu sais ou não sais, mas é assim. Por mês.
Seria muito indiscreto perguntar quanto é que cobras por cachê, ou isso não é tão linear?
Vai
assim?
Vai depender, depende. Yeah. Então,
mas podes fazer um intervalo de preços.
Mas tu tens um cálculo de um budget base, que tu podes dizer, epá, meu base é 1 milhão e 500, 1 milhão, meu base.
Okay.
O mais básico de todos, que é o aniversário de criança, coisinha assim, 3 musiquinhas, não sei, tu, o mais básico.
Então, playback?
Yeah, playback. Então, tu fazes uma conta do básico do cantor que é garantido, desse básico do cantor que é garantido, que o cantor está no momento que tiver a bater. Quando não tiver a bater, também pode chegar de novo lá. É normal que tu vais negociar, olha, já o meu cachê já não é X, o meu cachê já passou para X, tem que pagar taxa de X. Imagina, 4 semanas, tu sais em 4 semanas, vamos fazer um cálculo em 4 semanas. Assim, nessas 4 semanas, tu tens shows, mas sabes que às vezes podes ter sexta, sábado, domingo, mas só conta em um. Nos 4 milhões, tu pegas 10% de cada show, que dá 400 mil, pões na caixa lá da taxa da cultura que tu pagas. A cultura nisso tira 10%, que são 40 mil kwanzas, vai para a caixa da cultura, e a cultura pega outros 360, põe na segurança social do cantor. Sim. O governo todos os dias, todos os finais de semana tem taxa de 40, mais 40, mais 30 de um, mais 20 de um.
Já é uma consultoria
já,
que faz aqui.
Já é uma caixa que tem ali dentro. Como nós não estamos vinculados como funcionários, né? Artista, músico, que não estamos vinculados na segurança social. Então, a partir deste Ministério da Cultura, que nós estamos lá inscrito na Associação dos Músicos, é que pegas e nos inscreve automaticamente lá diretamente.
Sim.
Eu sei que pego no final do mês, pego os meus comprovativos dos shows que eu ganhei e do que eu depositei dentro daquela conta desse Ministério, vou lá ao Ministério, entrego automaticamente. Eles digitalmente trabalham logo com a segurança social e assim nós temos a nossa garantia de amanhã eu estou velhote,
entendo.
Eu tenho dinheiro que trabalhei a vida toda e meti ali dentro,
entendo,
do Ministério e foi para a segurança social. Então, isso aqui no nosso país não dá garantia já. É só vives e vai vivendo, amanhã se morreu, porque até tem gajos também que trabalham nos próprios ministérios e nem estão inscritos na segurança social. Isso é complicado. Então, quando perguntaste-me que não dá garantia, isso é que me faz a cada dia olhar para essa cena diferente e poder formatar outras pessoas, poder formatar outro negócio, criar um outro legado, porque eu não tenho garantia nenhuma de vida nesse Ministério. Como eu digo sempre, nós fizemos mais cultura que o Ministério da Cultura.
Preto, e a decisão de tu unicamente doravante lançar singles, de onde é que veio? Também está relacionada com isso?
Veio relacionada a isso porque assim... hoje em dia lançar um CD é muito trabalho, o mundo está mais moderno e o single, as pessoas dedicam-se mais. Quando eu lanço 13 músicas para poder fazer 13 vídeos, poder se dedicar a essas músicas, é muito tempo, e pelos outros trabalhos que eu tenho, pelos funcionários que eu tenho, pela a correria de empresa, a correria de outros músicos que eu tenho, chega um tempo que a minha mentalidade já não dá 100 como dava antigamente. Hoje são 3.7, né? Daqui mais 3 anos são 4.0. Então,
a tua idade está... Eu já fiquei com essa impressão. Desculpa, eu tenho mesmo de perguntar. A tua idade está a atormentar-te. Tu estás a sentir-te pressionado pelo tempo. Não, não é a primeira nem a segunda vez que tu falas
não,
nisso.
Sabes porquê? Porque, desculpa, a nossa realidade do nosso país não muda porque a geração com mais idade acredita que ainda está com mente fresca para poder dirigir e não está. temos que dar mão à palmatória e aceitar que tem uma juventude nova vindoura que amanhã estará nesse posicionamento. E essa juventude está mais treinada do que nós. Eu, a velocidade que eu tinha antes de postar no Instagram, de fazer uma promo, de fazer essa correria, não é o que eu tenho hoje e nem comparo com o miúdo de 18, 19 anos, a dinâmica dele. A vida é essa dedicação. Quando nós já temos filho para sustentar, temos problema, mais mulher em casa quer mais um outro problema, então tu nunca vais ter uma mente a mil a pensar dentro de um projeto em relação a essa geração. Entendo. Por isso é que vem. A criança é o futuro da manhã, os jovens são o futuro do próximo. Então, temos que aceitar isso. Então, como esses miúdos de 18, 19 anos hoje pensam numa criação musical, numa distribuição musical, numa dedicação, não é como eu penso. Para estar em casa, tenho a TV Zimbo, começo já a pensar, sair daqui da cidade até subir lá.
Já faço contas à vida.
Mais esse engarrafamento. O miúdo de 18 anos é a oportunidade dele, vai fazer melhor. Uhum. É como se tu estivesse a colocar um administrador novo aqui dentro do Talatona e um administrador que já tem uma idade mais avançada. Não acho que o novo quer mostrar o trabalho.
Está a vir com sede, claro.
Porque ele senta na mesa das pessoas, ele ainda tira dividendo nas pessoas. Como é que é? Gostaram dessa lei que implementamos aqui? Olha, como é que tu estás a ver se gostaram? Já o que está na rodagem, nem há esse tempo, nem tem esse convívio com a população.
Preto, então, podemos ir para a leitura de algumas mensagens?
Bora.
Desculpa lá, apressar-te. Mas isso, não tens puxar, gosto de convidados assim. Não puxas muito por ele. Bom, antes de mais quero relembrar o nosso contacto, caso queiram fazer parte da conversa, 949-969-238. Boa noite, minha família da FM Afra. Daqui fala o Manuel Pilotão, Camamé a Banda. Eu tenho uma pergunta para o nosso convidado de hoje. Preto Show, eu sou muito teu fã, mas quero saber algo. Quem te meteu no mundo da fama?
Foram muita gente. Muitos músicos, é muita gente. Se eu tiver que contar, se calhar até há pessoas que eu vou esquecer. Okay. E que não vou. Por isso é que eu digo: eu estou aqui de pé para fazer também um legado de trazer mais gente dentro do mercado. Porque no final de tudo, nos últimos anos eu andei a pensar: houve nos últimos anos, houve muitos falecimentos dentro da minha vida, minha irmã, meu pai, não sei o quê. E hoje o que é que acontece? Eu pego os artigos, as coisas que eram deles, assim, normal, às vezes uma t-shirt, às vezes uma blusa, às vezes não sei o que da minha irmã, e penso, até os documentos, hoje eu tenho os documentos aí, eu penso hoje, no final de tudo isso não vale nada, no final de tudo isso que nós temos, essa ganância, não vale nada. Eu tenho olho nas cenas e olho tipo, dona Tona, não existe, vou fazer o que com isso? Não existe. Então, eu acho que nossa continuidade aqui na Terra é pelo legado que nós deixamos.
E entrando nisso do legado, Preto, neste momento tu és dos artistas que mais impulsionam os jovens talentos, sobretudo vindos do gueto. É uma espécie de dívida moral que tu sentes que tens?
Sinto que é, porque eu acho que isso é como se fosse uma educação de poder partilhar. Toda criança que sabe que foi partilhado uma vez... As coisas, olha, não tem esse brinquedo, mas anda com o meu também. Olha, só tem esse pai, nós vamos dividir e vamos comer os dois. De certeza que essa criança, quando crescer, onde for, também só vai partilhar com outras pessoas. Porque eu digo sempre, a ganância parte dentro de casa, parte dentro de nós. A ganância, as pessoas dizem, porque não, a ganância vem quando a pessoa é adulta. Não, nós não damos conta desse detalhe, a ganância parte desde criança. A criança não nasce gananciosa. Mas os nossos exemplos, as nossas atitudes... Essa cena de tu chegares em casa, trouxeste algo e sabes que tens outro sobrinho. Não, 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 é só para o meu filho. Uhum. Tu estás a tornar o teu filho também ganancioso. Ele vai passar o mesmo recado nos outros filhos dele e vai continuar. Então eu acho que eu fui partilhado, o sucesso que eu tenho hoje foi partilhado pelas pessoas. E o que eu tenho hoje também tenho que partilhar para outras pessoas poderem guiar.
Olha, mano, e quero deixar já falar no ar à tua frente. O Preto Show hoje trouxe presentes para os nossos Afrolovers. Yeah. Manuel Pilotão, tu já ganhaste um CD. Portanto, eu depois vou deixar aqui no ar, pode ser amanhã no África no Coração, como é que vais fazer, mas vais ter de vir até à nossa portaria com o teu bilhete de identidade, vais ter de te identificar e já tens direito a um CD. E são CDs que nós vamos a oferecer aos ouvintes que nos forem colocando questões. Mocetona, boa noite. Pergunta ao Preto Show se um dia ele já foi ou se é fã de C4 Pedro. Escreveu a afrotástica Joaninha Voa Voa.
Yeah. Eu digo sempre, o que é que acontece? Infelizmente, o Cajuaninha é Joaninha, né?
Joaninha.
Joaninha vovó.
Eu é que chamo vovó, mas ela é Joaninha,
sim. O Cajuaninha escreveu, infelizmente não é culpa dela. É culpa da nossa mídia ultimamente. Eu digo que ultimamente nós estamos num jornalismo muito, muito, muito barato. Um jornalismo muito baixo, porque hoje os programas televisivos e as rádios só vivem em intriga, em desconforto para poder ganhar audiência. E isso formatou os fãs e a população. Hoje a população não consegue sentar aqui e ouvir uma conversa saudável e poder buscar temas saudáveis que desenvolvem mais a nossa consciência em relação a um confronto. Mas isso não é...
Ficaste aborrecido com a pergunta?
Não, não fiquei aborrecido. Eu vou respondendo, é normal. Não é... É isso que eu estou a dizer. Não é eu ficar aborrecido. É dizer assim, que meteu a nossa população, os fãs que seguem as páginas, nesse tipo de consciência é a mídia, a televisão, a rádio. Fulano com fulano, a cicrana falou do fulano. Nunca passam para o programa para buscar a conversa construtiva que houve e desenvolver um tema. Então a Joaninha também já foi formatada assim. Ela está a ouvir o programa desde o princípio e ouviu muita coisa boa e não pensou em fazer uma pergunta que desenvolva a mente dela, que ensina algo. Então não tenho tempo para responder esse tipo de conversa. Vamos procurar as pessoas que querem saber mais, querem desenvolver mais a consciência e não pessoas que prendem-se no conflito e que... Entro nos momentos desagradáveis.
Pronto, olha, Mustona, já bazaste, como ela me chama. Boa noite, Mana Karina, daqui ao Versace, e boa noite a toda a equipa que se faz presente. Preto Show, começaste no House e não acho correto simplesmente dizeres que o Kuduro é uma arte, porque é do Kuduro onde criaste certas vibes fixes. Mas, contudo, dou-te graças a Deus por teres feito o Miabre. E, Mana, se der, toca só o texto lá em cima. Deve ser para ler a mensagem.
Yeah, yeah.
É um desabafo, pronto.
É, não, é um desabafo, sim. Mas tem, ele ainda próprio disse, tem um Me Abre no álbum. Uhum. Tem o que é isso, tem um Me Abre com Johnny Berry. Mas dizer, eu digo sempre, eu sou kudurista, isso eu nunca neguei. Mas o que acontece? Eu fui dando a conta e a sequência do tempo, que a arte é além daquilo do que a gente vê. E a arte é liberdade. Então, eu fui dando conta para certos posicionamentos e para certas portas e para eu, Preto Show, normalmente dizer assim, eu estou na FM Afro e há muitos kuduristas que se calhar não entravam para aqui. Então eu eu me convenci em aprender outras vibes, conviver com people de outra vibe, poder me reeducar e pensar. Para eu hoje ter essa firmeza, essa knowledge que eu passo para vocês, e hoje eu estou aqui posicionado, mas não quer dizer que eu vou esquecer da minha raiz, que eu kuduro, eu sou kudurista e não deixo de ser. Mas o modo diferenciado hoje é que dá o meu posicionamento, é que diz o meu estatuto mais lá frente. E eu acho que se nós tivéssemos mais 10, 20, 30 kuduristas como o Preto Show, se calhar podíamos mudar o conceito e o posicionamento da arte em geral.
Ainda bem que falas nisso. 10, 20 kuduristas como o Preto Show. Mais uma pergunta só antes de fazermos mais um intervalo. Qual é, quero que apontes um nome de um artista angolano que, a teu ver, poderia ser o próximo Preto Show e que tinha até capacidade de te tirar o trono?
Tu tens muitos. Tens o...
Aquele que te faria tremer. Dos novos talentos,
não,
como é que sabes?
Não, novos talentos tem muito. Tu tens o... Tens o... O Scroll, tens o Neru, tens o Johnny Trouble, tens a Angon Black, tens muita gente boa aí, para não dizer outros putos dos gueros que os nomes nem me passam aqui, mas que têm esse posicionamento. Só que é que acontece, é isso que eu digo. Para eu Preto Show ser esse Preto Show, eu digo sempre, a internet é o melhor mecanismo do mundo. Porque a internet é o melhor mecanismo do mundo e também é um dos piores mecanismos do mundo. Uhum. Constrói e destrói. Eu, Preto Show, precisei sentar na internet e procurar livros, como se direcionar as pessoas, como cativar as pessoas, como ter firmeza nas palavras. Tudo isso está na internet, se reeduca. Quando esses meus brados tiverem que tirar esse tempo para se reeducar, para pensar num coletivo, para pensar na dedicação, para pensar no business, para pensar, tipo, eu vou dizer uma cena, eu digo sempre, eu tenho Clarice Evans, que é The Black Godfather, está na Netflix. E quando eu fui procurando, eu encontrei o nome dele num livro que é um dos blacks que juntou o entretenimento do black no entretenimento do mundo, que pôs uma medalhinha na Coca-Cola, que pôs o fulano
juntamente com o Quincy Jones. São as tuas inspirações?
São os dois best, os melhores amigos. Então, eu cheguei até ali, li e fui pesquisando. Poxa, e a minha vida ultimamente tornou-se de um gajo que eu preciso me aculturar, eu preciso conhecer as coisas. E quando eu tiver que abrir a boca para falar as coisas, tenho que falar com firmeza. Então, esses meus Yank, meus bradas, quando eles sentarem para formatar isso, vão me passar de longe. Porque eles vão ter mais time do que eu. Tem mais tempo do que eu. Tenho mulher, tenho filho, tenho cantor para gerir. O tempo que eu tenho para ler, ou o tempo que eu tenho para o ensinamento, é menos do que o tempo que eles têm. Uhum. Eles são mais jovens, ainda estão nos 20 e tal. Então eles têm mais tempo. E por isso é que eu digo sempre, as pessoas têm que estar confiantes que nós levamos o legado até aqui. E depois daqui outras pessoas puxam a carroça para frente. Como os que tiveram lá à frente, Walter Ananá, Yuri da Cunha, fulano, abriram para nós. E nós estamos aqui com uma consciência diferente. E tomara que a geração vindoura vem com um posicionamento também diferente. Sim. Nesse lado musical. E eu digo uma cena. Só que na nossa linha do Kuduro, os ensinamentos vieram diferentes. Vieram bifes, vieram fulano canta mais do que fulano, você bate mais do que eu, a chavalo, não sei o quê. Essa toda a cena... É que foi nos ensinamentos de trás.
As pessoas colheram a porcaria.
E as pessoas tinham que colher um outro lado.
Entendo.
As pessoas não colheram isso. Mas, graças a Deus, os nossos mentores também, que são culpados, o mentor da arte, Kuduro, não tiveram esse posicionamento, não tiveram esse acento, não tiveram firmezas nas palavras de como guiar isso, porque resolveram sempre de uma forma muito drástica, mas os do outro lado musical resolveram de uma forma passiva. Por isso é que o estatuto do outro lado musical, do outro estilo, é maior do que o nosso.
Sim.
Então eu preciso que venha mais 20, mais 30 gajos mais forte que o Preto Show.
Acaba por ser combustível para ti.
Eu amanhã quero sentar com a
não
minha idade.
Estagnar.
Quero estagnar, sentar assim na idade e olhar assim. Top dos mais queridos da Angola, yeah. O Kudurista fulano ganhou, nunca ninguém ganhou. Na grelha nunca ganhou o top dos mais queridos, por quê? Se é o gajo mais, é os artistas dos artistas nesse país. Então, isso tudo é a consequência da nossa conduta dessa
muito
arte.
Bem. Olha, Preto, 949-969-38. Não.
Ah.
Eu é que tenho mais perguntas para te fazer. Ah. Tu nessas, tu és um excelente convidado, eu não tenho que puxar muito por ti.
Vai.
Só que por outro lado,
tem
estás
pergunta.
A ver isto aqui.
É, muitas perguntas.
Ainda não estamos a meio.
Vamos então matar a pergunta. Vou minimizar.
Não, mas não quero que te sintas censurado de todo.
Não
é
o
nosso objetivo. Estamos a ouvir agora, assim, no fundinho, História de Amor de Preto Show e Chelsea Dinorah. Eu gostaria muito de saber qual é o grande objetivo da Banger Boys e como é que tiveste contacto com jovens artistas como Théo Nubit, Chelsea Dinorah, Lurhani.
Filho do Zua, Nero Americano, mais artistas que eu trouxe do mercado. Tive contacto porque... eu digo sempre... independentemente de eu não cantar com notas como o Zua canta, como a Chelsea Dinorah canta, mas eu sei sentir e tenho alma, e acho que sensibilidade vem disso. Então, eu vi esses cantores e eu vi que esses cantores tinham credibilidade no mercado e que tinham uma arte diferente dentro. E quando nós abrimos a Clé, o objetivo foi sempre trazer uma geração e quebrar o mercado musical que já existe, que era da mesmice e antiquada, e de não dar espaço de entrar. Eu sou conotado sempre no meio musical como um gajo que traz mais um. É sempre Preto Show, trouxe mais um. Porque assim, quando eu trago a Dinorah, tu tens que ter noção quantos shows de quantas mulheres cantoras pararam de ganhar. Eu dou peito à bala. E não tens como não meter como inimigo. Imagina que tu, de repente, Karinas, cantora, estás no pico, de repente eu trago uma gaja que te tira os 20 shows que você teria.
Watatiete.
Cria um ódio automaticamente. Por isso é que eu digo que muitos me odeiam. Principalmente os que me odeiam não são... Entendam, point, já. É aí onde vêm os meus reiras, onde vêm os gajos que querem me matar a toda hora. Entende? Nós somos um leque musical em Angola. E quanto entrar mais três... Mais três artistas vão perder shows, vão perder dinheiro. Inclusive o Preto Show também.
Uhum.
Eu também tinha que ter medo. Por que outros artistas não trazem outros artistas? Vou te explicar já porque é para entender simplesmente. Quando é o Preto Show, trouxer mais um artista, trazer mais o Scro, 4, 5 shows que eu podia estar, não vou estar, porque o Scro no momento está ao pico e está com a música mais tocada. Então automaticamente eu próprio estou a me dar um tiro no pé de trazer alguém para comer dentro do mercado, do mercado musical. Já é um problema. As produtoras chateiam-se também com isso. Porque imagina que as produtoras têm os seus músicos, têm os seus artistas.
Sim.
Eu, de repente, trago dois artistas no mercado e esses artistas começam a fazer show, começam a tirar todos os shows que os contratantes podiam contratar os artistas da produtora. Então, eu sou um inimigo dentro desse mercado, para os artistas, para as produtoras, e eu já estou convicto e consciente disso. Eu trouxe a Dinorata agora. E a Dinorata é revelação, a Dinorata ganhou o prêmio da voz do ano, a menina do ano, música do ano, a Dinorata todo show está a levar, a Dinorata... People... A gente tem euforia, mais duas, três, quatro mulheres que deixaram de fazer certos shows. E tens que entender que essas pessoas também têm família, essas pessoas também alimentam bocas e serviço. Então, a primeira ponta que eles têm que olhar como inimigo, quem? Sou eu.
Claro.
Então, eu fiz uma inclusão da geração nova dentro do mercado. E não só artistas que são meus, outros também que não são meus, mas que tenho dado consultoria, que tenho dado visão, que tenho inserido dentro do mercado. E esse meu posicionamento me trouxe muitos inimigos, me trouxe reiras, me trouxe até cantores e cantoras grandes que me odeiam. Então, eu às vezes as pessoas falam, ah, Preto Show não pega, não me responde, Preto Show pega, e ah, o fulano Libifon não responde. Porque eu próprio sei o porquê que origina isso, o porquê que vem esse bife.
Claro.
É mais um gajo que eu trouxe que está a tirar o pão dele. É mais uma gaja que eu trouxe que está a tirar o pão dela. Ela tem que me odiar. Mas a minha missão de poder dar oportunidade nas pessoas, eu não vou parar por causa disso.
Entendo.
Eu não vou parar de ajudar o novo talento, porque o leque musical me vai odiar e as produtoras me vão odiar porque eu trouxe mais um para tirar o pão. Desculpa lá, o meu legado é dar sempre oportunidade aos novos.
Muito bem. Preto, vamos só fazer mais um intervalo, o último da nossa
último,
conversa.
No último intervalo.
21 horas e 26 minutos para aqueles que só agora se tenham juntado a nós. Aloha, boa noite, sejam bem-vindos ao Cair da Tarde. O meu nome é Karina Souza, ao meu lado tem o Kilo Kilo. Eu não estou sozinha, não é? Kilo.
Kilo não está a falar nada, estamos a conversar, Kilo Kilo.
Isso é verdade.
Mas
na próxima vamos fazer com o Kilo Kilo.
Vamos conversar e tenho o Preto, tá show, claro. Preparem as vossas perguntas e escrevam para 949-969-238. Um intervalo rápido, rápido, é tempo de beberem uma aguinha e ficarem ao som de Preto Show, em Pongo, Preto Show e Scroca Cui. Até já.
Levanta o pé, bora tocar, mexer.
A vender mama, Pongo.
Voilà.
Vitória é certa, quando os tagas a gente conserta. Nesse beat a gente acerta. Eu aviso, improviso, põe mais tempero no batuque. Tire mulher pra cusmarra de tuque. Toque cuia, Preto Show, Angola, Congo. Sabe sabatite pongo.
Sabe nem mama,
pongo.
Vale buscar,
pongo, pongo.
Toque de matar,
pongo.
Alemã,
pongo, pongo.
Sabe nem mama,
pongo.
Vale buscar,
pongo, pongo.
Toque de matar,
pongo.
Alemã,
pongo, pongo.
We'll be right back.
Léo Santana.
Estou de volta, 21 horas e 30min. Tivemos a ouvir a proposta Pongo de Preto Show e Scroque Cuia. 949-969-238 é o nosso contacto. O meu nome é Karina Sousa. Ao meu lado, como eu estava a dizer há pouco tempo, tenho um quilo. Estás ficholas?
Já, estou a apreciar isso tudo. Isso realmente é muito rápido. Estou a apreciar tudo o que o Preto Show está a dizer. Uhum. Mas,
é uma aula, estás a tirar notas.
Aula magna, sim, sim.
Vamos continuar com a leitura das
perguntas,
mensagens.
Aquilo. Agora vou falar com aquilo.
Já, por favor.
Ok, aqui eu tenho uma pergunta, vamos lá ver aqui. Nascido em Cabinda. Aonde em Cabinda?
Nascido em Cabinda, no bairro Luta, continua.
Ok, com passagem em Benguela, Lubango, Namib, Cunene. De que forma que todas essas mudanças contribuíram para que o artista, tu, né, que és a pessoa conhecida como hoje?
Contribuíram muito, porque quando eu saí vim para Luanda e decidi ir para outras províncias também, ver o estilo de vida e tentar viver nessas províncias. Só que tem uma cena, quando passa já para uma metrópole, uma capital, é complicado lidar bem lá noutras províncias.
Sempre foste bem acolhido nisso?
Sempre fui bem acolhido, Fui a Benguela, fiquei... 2003 fui a Benguela, fiquei em Benguela tipo 8 meses a viver, né? Depois fui também ao Lubango, vivi no Lubango, depois fui ao Cunene também, mas tipo, eu disse, não, esse um ano, 2003, eu vou andar para poder ver onde é que eu posso me situar em condições, mas depois vi, não, depois entrei na Namíbia, fiz um ano na Namíbia, 2005, voltei e disse, não, Luanda, esquece, o ponto é aqui, não tem como ir para outras bandas.
Podemos continuar com a leitura de mensagens? Boa. Boa noite, Mana Karina, a entrevista está a coçar. Mana, eu gostaria de perguntar ao Cota Preto Show onde vai buscar a sua inspiração para escrever as rimas de sucesso. É o Lil King do Benfica.
Lil King do Benfica, o Aridu,
vou contar
como
o teu nome
é?
Também, tens um CD.
Não, esse também é um CD. Lil King do Benfica. Lil King... são vivências, as cenas que um gajo vê dia a dia, e a sequência musical, a evolução musical, e dizer que na minha cena de criação eu tenho muitos putos também que ficam comigo e sentado ali a escrever, a dar tópico, a dar dica, a revirada, o tô no beat, não, agora vamos mudar para esse posicionamento, acho que essa escrita é uma equipa no final de tudo que trabalha atrás disso. Eu tô desde 2010... dentro dessa rotina de sucesso com os The Groove, 2010, até agora são 13 anos, então a minha mentalidade de poder escrever e fazer criação já não é como 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho uma carrada de pessoas dentro de mim e da minha equipa que fazem esse alinhamento.
Claro. Obrigada. Está apontado. 949-969-238 é o contacto para fazerem parte. Grande noite, retornando para casa. Sintoniza a FM Afro. Faz tanto tempo que estou sem vos ouvir, saudades. Sobre o convidado para a entrevista, Preto Show, um homem que ama a música. Aprecio a entrega dele, humilde pelo que vejo. Pergunto a ele. Depois de tanto sucesso, sente-se um homem realmente bem sucedido? Assinou o Afrolover Maludi Tomás.
Maludi Tomás, o Arido. Bem realizado. Tô good. Eu faço sempre balança da vida. Para saber que eu tô bem, eu acho que as pessoas só não sabem... que estão bem porque pensam logo onde estão para frente. Eu não posso pensar hoje na casa onde eu estou, no carro onde eu conduzo, nas joias que eu visto para frente. Ah, se calhar podia ter mais X. Não, eu faço o cálculo dali da minha pobreza, de onde eu vim. Cheio, nigga, eu vim ali, não tinha banda para dormir, nem carro para andar.
É sempre em termos comparativos.
Eu comparo lá atrás, porque você, assim, se tu não comparares lá atrás, só vais querer comparar à frente, vais te sentir sempre que não estás suficientemente agradado. Uhum. Então eu comparo sempre para trás, um gajo que vem ali arrastar o pé, calcanhar com risco. Hoje o calcanhar está dentro de uma Christian Dior, está dentro de uma Gucci. Não posso reclamar, estou good.
Calcanhar com risco é muito bom. Maludi Tomás tem CD.
Okay.
Olá, Mana Karina, passei para deixar um beijinho ao Preto Show e dizer que acompanho e gosto muito da sua trajetória e desejar que continue a somar e seguir. Beijocas, Isabel Ferreira da Iguana.
Isabel de Iguana, beijos. Obrigado mesmo.
Estamos juntas, Isabel. Obrigada pela tua mensagem. Esta é do nosso colega do fim de semana, o nosso locutor. Boa noite, FM Afro. Gostaria que perguntassem ao artista, entre as obras que lançou, qual a sua favorita. Um abraço ao Preto Show e também à equipa maravilhosa da FM Afro. Vamos na fé. O Freaky tá on.
Dizer que a minha obra... Não tens como tu não amares primeiro a tua obra discográfica. Panamera, a minha obra solo foi a que mais ou menos deu-me visibilidade, deu-me cash, deu-me bem-estar, deu-me, é para muitas coisas juntas, não tem como. Muitas coisas juntas.
Muito bem. E quais eram os teus principais receios com o teu primeiro álbum a solo, Panamera?
Quando tu saís de um grupo para te destacares, é um perigo enorme. São poucas pessoas, contam-se nos dedos, que saíram num conjunto musical e destacaram. Esse era o meu pior medo.
E tu recentemente disseste que grupo não é para sempre. Para ti é inevitável, os grupos acabam sempre por se separar.
O grupo não é para sempre. Porque primeiro,
por quê?
Tu tens no grupo pessoas que têm ideias diferentes. E às vezes as nossas ideias diferentes não são implementadas porque no grupo é a opinião de todos, choca. E é a opinião de todos estarem da grade. Se não tiverem, então... E para dizer que as músicas que eu tinha no Panamera, antes era música, era um projeto que apresentava no grupo, o grupo não olhava aquilo como grandes cenas, mas são cenas que eu sempre metia em carteira. E quando chegou o meu álbum, disparei tudo aquilo, virou um hit. Está vendo? Quando são propostas que você chega assim, tipo, yeah, olha, tem essa proposta. Yeah. Olha, tem essa cena, tem aquela cena, está vendo?
É estranho.
Eu me lembro o Quanquaran, com mais ajuda, yeah. Que era uma cena que quando ele sentou, pensou tudo, era pro grupo. Mas não foi, tipo, da grada do grupo. Era para estar fixe. Dá na Mazuda. Foi para Mazuda e participei. O Mitz também participou. E o Quanquará, esquece, disparou a um level muito alto. E mais músicas. Então, mais... É, o grupo é complicado.
Claro, claro. Continuando na leitura das mensagens. Viva, estou ligado. Abraços ao Manucho, aos cartelos do Popula.
Esse deve me conhecer, deles, do Popula. É. Porque Manucho é o meu nome original.
Oh, é?
E quando alguém me chama Manucho é porque me conhece bem. Obrigado.
É como se chama nome de casa?
Nome de casa.
Ok, vou apontar então. Os cartelos também têm CD. Oscar, beijinho. Amanhã no África no Coração vou explicar como fazerem para terem acesso ao vosso CD. Boa noite, Cari Cari. Pergunta ao Preto o que é mais importante para ele. Correia Pomba é o meu nome. E depois escreveu. Mana Cari, pergunta só ao Preto que livro ele leu para compreender a frase que ele citou. O pobre fica mais pobre, por favor. Está mesmo atento, Correia.
É, o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. E dizer que este livro
tem
muito...
Eu pensei, sabes no quê? No bom, xi, bom, xi, bom, bom, bom.
Bom, xi, bom, xi, bom, bom, bom. É muita autoria, é muitos livros desse. Tem muitos livros de muita autoria e cada um vem com a sua explicação. Mas dizer que cada explicação de cada autoria é um bom conteúdo. Que o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. E a outra coisa que ele diz, o que é que o Preto Show, o que é que ele disse? Que é o mais importante.
O que é mais importante para ele? Ele não especificou, portanto,
tá bom, eu
vou lhe
explicar o que é mais importante. Assim, o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. Entra na Google, escreve isso, o livro, vende logo os livros todos e tu podes baixar em PDF e vais lendo. Tem muitas editoras. E outra coisa, a cena mais importante para mim, hoje, é a cena que não era mais importante para mim antes. Eu podia dizer que o mais importante para mim antes... Era tipo dinheiro. O mais importante para mim era dinheiro. Hoje, o mais importante para mim na minha vida é saúde. Porque quando tu já tens dinheiro, das conta que só buscas dinheiro com saúde. Então saúde chega a ser mais importante que o dinheiro. Então nesse momento para mim o mais importante da vida é saúde. O resto
e
a gente busca.
O que fazes pela tua saúde? Praticas exercício físico?
Aliás, treinamos no mesmo ginásio, né? Então. tem que fazer qualquer cena aí.
Yeah, muito bem. Muito
é,
bem.
Faz bem.
Boa noite, pessoal. Sou o Domilson. Gosto muito do vosso programa. Estou a adorar a conversa com o Mr. Benga. Pergunta a ele quando é que vai ter um som com o Prodígio.
Por acaso, eu e o Prodígio temos uma relação fixe. Não temos brigas nem nada. Temos uma relação fixe. Mó home, nos cumprimentamos. Falamos na boa. Home, como é que é? Tudo em fixe, o salo. Yeah. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Mas deixaste uma boa ideia.
Fica assim a cozinhar, né?
Yeah.
Olha, depois ele tem que receber os seus, a sua comissão da ideia. Boa noite, minha Cota Karina. Estou a gostar da conversa com o Cota Preto Show. Ele tem que voltar mais vezes. Daqui é o Beto.
Beto, obrigado. Vou voltar mais vezes. Me vão convidar mais vezes.
Boa, Beto. Um beijinho muito grande e obrigada pela tua mensagem. Olá, boa noite. Daqui fala o Osvaldo Vadi. Fala para ti, meu Cota Preto Show. Sou boa, teu fã, meu velho. Continua a fazer esse lindo trabalho. É a mensagem
obrigado,
do Osvaldo.
Obrigado, Osvaldo. Obrigado, love. Love.
Então, também vou apontar o Osvaldo.
Yeah, eu sou do love a quem me dá love. Quem não dá love também não dá love.
Mas dás hate? Ou por isso simplesmente não dás nada?
Não dou nada. É perder tempo. Sou
tu
do
não
love.
És rancoroso?
Mas eu sou do critério que a moeda paga-se pelo mesmo lado, para as pessoas aprenderem.
Então és rancoroso.
Não, isso não quer dizer rancoroso. Eu acho que as pessoas calculam mal. Eu acho que o mundo, se calhar, podia ser mais direito se as pessoas... pudessem valorizar isso de a moeda se paga pela mesma moeda.
Ok. É. Porque talvez fôssemos ficar com medo do que fazemos aos outros, por saber que volta para
aí
nós,
aí orientávamos
é
o mundo.
Ok. Né? Ok. Continuando.
Não achas também que é o certo?
É assim, eu fecho sempre o meu África no coração, eu fecho sempre com a seguinte frase. Jindunga no olho do outro é sumo de muqua. Eu acho que nós quando fazemos as coisas aos outros, não nos pesa tanto. Mas quando é connosco, mas porquê que ele fez isso? Porquê que ela fez isso? Há coisas que nós temos que sentir na pele para perceber que não são fixe.
Por isso é que veio, essa invenção religiosa, que alguém te dá uma da cara, você não faz nada. Deixa, essa é uma cena religiosa para oprimir as pessoas e ajudar aquelas pessoas que... as pessoas rude que têm tanta maldade, estás a ver? Então, só eu para mim não tenho que pagar isso... pela própria moeda.
Porque, dá uma assim, na cara, levas uma cotovelada.
Porque assim, porque eu acho que assim, se uma pessoa deu-te uma da cara, tu também lhe das uma da cara, a próxima vez essa pessoa não vai dar uma da cara numa outra pessoa, vai ter cuidado. Eu acho que as coisas têm que ser pagas pela mesma moeda. Hoje, te precisei para uma situação, disseste que não, amanhã eu também tenho que te dar um não para tu entenderes.
Exatamente, sentir na pele. Entendo-te, sim, senhora. Bom, Kilo, queres ler alguma mensagem aqui dos nossos Afrolovers?
Boa noite, família. Aqui, Dário Fortunato é o meu nome. Preto, indiscutivelmente, a tua capacidade de gerir a carreira está sempre no topo. Mas uma coisa que acho que tu não, a tua música não trazem conteúdos... Espera aí.
Queres ajuda?
Não, isso aqui tem caracteres aqui difíceis.
Espera aí. Perdão. Boa noite, família. Dário Fortunato é o meu nome. Preto, é indiscutível a tua capacidade de gerir a carreira e estar sempre no top. Mais uma coisa é, não achas que as tuas músicas não trazem conteúdo? Algo. Eu acho que cantas as mesmas coisas, velho. Tu só queres rimar e rimas com palavras muito Cartier. Tu vais ver.
eu vou-te responder assim.
Dário Fortunato.
Dário Fortunato. Yeah. Eu vou te responder assim. A prestação de conteúdo é isso que eu digo. As pessoas que é tipo um fã do Ray Charles não compreende um fã da Rihanna. Eu acho que o conteúdo nas músicas baseia-se a cada ouvinte.
Uhum.
Se tu queres ouvir o Love, liga ao Anselmo Ralph. Se tu queres ouvir uma dança, uma passada, liga ao Matias Damasio. Se tu queres ouvir uma motivação, ouve o Preto Show. Queres ouvir outra motivação, ouve um gajo de rapper. O que acontece? Quando eu falo assim, eu que antes não tinha nada no pulso, hoje estou de Cartier, estou na primeira classe, na linha de frente, com a Lobotão, hoje tenho o rancho parado na minha porta... Eu lhe estou a falar para te motivar, para você levantar e pensar que eu também aqui no Guero, também posso chegar até Cartier amanhã no pulso, porque o Preto Show tem. Então, a partir do momento que você sentar e começar a olhar para minhas cenas como motivação, tu vais olhar para as cenas diferentes. Entende? Porque eu não estou aqui para te fazer lamentar do Love. Olha, a mulher que te deixou é lua, é estrela, volta para... Não, eu quero que você faça cash, faz cake, que levanta a tua mão. Lógico, porque as mesmas pessoas esperam que também eu vou chegar e vou dizer, não, a lua, a chuva no telhado, com carinho. Não, niga, eu vou dizer, se você não tem, vai trabalhar. E se não tem, quando me vier passar de Cartier, não reclama. Entendi. É papo direto. Entendi. Então, é posicionamento de cada um.
Yeah. Temos aqui mais uma pergunta. Uhum. Olá, família Afro, daqui a Eterno Lucas. Só passei para assinar a minha presença e deixar os meus parabéns para o guerreiro Preto Show.
Obrigado.
Cota, você é um guerreiro na realidade. Eu gosto muito da tua música com a Grelha, só quero um som com King Prodigio.
Vamos fazer, já está pedido duas vezes. Sabe? O Na Grelha, que é uma música antiga que eu tenho com ele, que me dá na... Como é que é? O game está complicado e está duro. Uma cena assim, quando a Grelha, eu digo que todos os dias entro na via procura de pão de cada dia. Ele como senta para ouvir, diferente do outro ouvinte, ele entende o que é que nós temos que pegar, levantar e correr. Até aí, estou a correr no Moabo, tem uma música. Uhum. Tem uma música, estou a correr.
Tô a correr, sim.
Que nesse
sim.
momento é a música mais motivacional do bairro. Tens o Vamos na Fé, que tocou há pouco tempo, que também é uma música... É uma música de... Eu sou motivação. Eu não sou love.
Uhum.
Eu sou motivação.
Yeah.
Love eu dou para os meus, para a minha família. Mas para outro nigga igual não vou dar love. vou-te dar work, vou-te dar trabalho, vou-te dar motivação de você levantar atrás das coisas.
Preto, vou sair um pouquinho das mensagens e vou voltar aqui ao meu alinhamento. A rivalidade que existe entre ti e C4 Pedro é igualmente fomentada pelos dois? E quem mais beneficia disso?
Eu digo sempre, a cada vez, eu só faço promo das minhas cenas 50%. E cada vez que eu cito, noutra altura até era normal, mas... no momento good que eu estou da minha carreira, é muito bom. A cada vez que eu cito o nome de um Reiras, dou props, dou promo. Então eu prefiro que os Reiras continuem a falar de mim, continuem a citar o meu nome para dar promo.
Beneficias muito disso?
Já me fazem promo. Então o que é que eu espero?
E quando o Fábio Dance se juntou ao C4?
É promo. Pro...
Mas ficaste magoado?
Não, venderam o meu álbum, fizeram promo. Eu estou preocupado lá com
isso. Agradeceste pelo contrário.
É promo. Às vezes dá vontade de ligar e pedir obrigado, sabes?
Não, para.
Estou a te falar assim, porque as pessoas... você não imagina, cara, eu não vou dizer uma cena. Vê, entende? Quando pegaram, falaram de mim antes do álbum, eu te falando assim do coração, eu não tinha promo para fazer no álbum. Era uma promo normal. Eu vi, li, disse, não, vou responder e a seguir vou tirar o vídeo da promo, vou falar do álbum, que vai originar as pessoas se juntarem para tirarem um som e terem atenção. Quer dizer, pô, mas fizeram isso por quê? Não, por causa do Mambo do Preto Show, mais um que foi colar, mais outro foi... Oh, fizeram uma promo que às vezes dá-me vontade de dizer, olha, muito obrigado e eu quero que continue, porque já há um mês que não falam de mim, eu quero que continuem a fazer essa promo. Muito porque
gostei.
Gostaste dessa, né? Karina, quando falam de ti, é promo. E principalmente na hora que você tira um produto. Quando tira um produto e falam de ti, ah, não, viste a cena do Preto Show? Oh, por que não? Porque o Preto Show fez isso. Quando vão lá, é promo. E o mais engraçado, quando chegam lá, encontram que a coisa é boa, colam.
Uhum.
Então, eu, ultimamente, na minha carreira, só faço promo de 50%. E outra coisa... Eu, se calhar, se não tivesse Reiras dentro da minha carreira, hoje estaria sentado e bem descansado. Tenho adversários fortes, que gostam de trabalhar, adversários que gostam de correr.
O C4 perdeu um adversário forte.
Todos os adversários dentro da música. Que quando eu lanço uma cena, pegam hate, falam de mim. Essas pessoas me
não,
fazem...
Não, mas o C4 em particular.
Todos. Eu quando junto todos.
Ok.
Todos eles em si. Estás a ver? Todos eles em si. Juntar a todos eles. Eu não quero que eles desistam de falar de mim.
Ai,
e vou pedir mais um favor. Que, por favor, façam qualquer coisa. Agitam qualquer cena aí para mim. Porque eu preciso mais promo. Eu estou a fazer promo a 100. Preciso mais 50 para fazer a 150.
Estou a precisar de 30 mil com urgência. Manda só.
Mas, por favor, falam só de mim. Estão okay. Calados, meus hate, meus haters. Falam só de mim para aumentar na minha promo.
Ok. Man. Boa noite, minha cota Karina. Estou a gostar da conversa com o Cota Preto.
Porque
show.
Até esqueci uma cena, Karina.
Sim, sim, sim.
Porque eu já não vou atrás mais de procurar polêmica para dar promo, não. Eu já encontro promo no ar. Então
assim,
eu só pego, entro dentro da promo. Só que eu acho que eles deram conta e não tá me hate mais. Por favor, votam só na promo de novo.
Tá certo. Boa noite, minha cota Karina. Estou a gostar da conversa com o Cota Preto Show. Ele tem que voltar mais vezes. Daqui é o Beto. Desculpa, minha cota Karina. O Cota Preto Show não pode me dar também um disco do Papoito, por favor?
Não, dá-lhe.
Vou mandar então o Beto. Beto, pronto, está a ler a tua mensagem e está aqui no ar o CD é para ti. Boa noite, pessoal. Não, este já li, do som com o prodígio, mas depois tornou a mandar outra. Preto Show é o Drake de Angola. Quem tem dúvidas, cria a Angola dele. Fala a partir de Viana. Cota Preto, manda só um rala para a minha tropa, Zona Clássica.
Zona Clássica, hora do rala. Mas é isso que ele tem razão, é tudo que acontece com o Drake. Ah, Drake cantou à toa, Drake cantou uma vibe que não tem nada a ver. Mas é o gajo que faz mais stream, é o gajo que recolhe mais, é o gajo que acontece. Amiga, eu se desse para pedir para ter mais hate dentro do... Só que quando você vai bifar, você automaticamente não tens reira. Você foi bifar e foi procurar um reira, não.
Sim.
Eu quanto mais ter reiras que me vieram bifar sozinho, nega, eu estou à procura de juiz.
Quero só aqui deixar no ar aos nossos afrolovers que eu vou ter de fechar tá
muitas das mim.
Mensagens por conta do tempo. Vou agora cingir-me aqui ao meu alinhamento. Tu colaboraste com estrelas internacionais como Davido, Anitta, Nego do Borel, Jojo Todinho. Foste tu mesmo que estabeleceste esse contacto, Preto Show? E com qual dessas estrelas internacionais mais te identificaste a nível pessoal?
Anitta, Jojo, as duas mesmo. As duas têm quase o mesmo caráter. E desde já dizer que são as pessoas que nos ligaram.
E foste tu que estabeleceste o contacto?
Não, quem apresentou-me a Anitta foi o Daniel Nascimento. Quem apresentou-me ao Jojo foi o Jacinto do Intercolegial.
Ok, ok. Não, mas quem teve a iniciativa do featuring? Quem estabeleceu o contacto para que isso acontecesse?
Não, o Daniel é que nos ligou e depois nessa conversa fluiu. Olha, vamos fazer uma cena, vamos fazer a Jojo e também a mesma coisa.
E já recusaste feats?
Ué.
De quem? Podes deixar
tipo,
aqui.
Tipo, de muita... É assim, quando... Eu acho que as pessoas não calculam. Vou dizer algo muito simples, que as pessoas ficam conscientes. Eu, quando gosto de um artista, independentemente se o artista bate ou não bate, e como as pessoas veem que eu trago sempre novos talentos dentro do meu álbum, porque eu gostei dele. Agora, quando me convidas um artista, não, olha, tem um artista para fazer a música, eu digo, ok, tá bem. Eu vou fazer música com esse artista, o que é que eu ganho em troca?
Uhum.
Qual é a promo que esse artista faz? Esse artista nem condições de pôr um vídeo na Afro Music tem, nem de pagar um outdoor tem, para ir na Zap também já vai a esquema, para ir na FM Afro também já vai a esquema, tem que pedir muito. Niga, eu não vou recuar um legado que eu construí porque tem que agradar um e porque tem que lhe fazer um favor.
Claro.
Então não existe isso, esquece. Agora, se eu te curto, te gosto, não tem nada a ver. Porque eu próprio já estou consciente que eu vou investir dentro da promo. Agora não, porque não, papo, tu precisa um mambo para levantar. Isso não existe.
E o que é que te faz olhar, ou no caso ouvir uma música e dizer-te assim, na tua cabeça, dizeres assim, garantidamente esta música é sucesso? Porque os músicos têm isso.
Eu ouvi
é tipo
uma música. Eu ouvi
esta música vai bater.
Eu ouvi uma música que um puto me mandou no Instagram.
Uhum.
Ele me mandou a música, eu lhe perguntei se já tem vídeo. Eu disse, ainda não tem vídeo. Eu gostei da música em tanto, que eu já falei com o meu produtor de vídeo. Vamos fazer, vamos pagar o vídeo dessa música toda e vamos pegar a música desse meu depois nos pacotes rotativos.
Mas o que era da música?
Errado.
O que que te fez ter essa atitude?
Ele trouxe uma mensagem muito forte, uma mensagem angolana muito, muito, muito forte. De liberdade, de sofrimento, de trouxe uma essência que eu precisava ouvir.
Ok.
Que me pôs sentado, entrei no Insta. E ele teve sorte naqueles dias que eu sento e vou abrir o meu Insta para ver as caixas de mensagem. Blá, blá, blá. De repente cliquei lá, vi.
Os orixás estavam todos alinhados para que isso acontecesse.
Yeah, já estava, os olhos já estavam. Eu digo sempre: Deus é calinha.
Deves algum pedido de desculpas a alguém?
Que eu me lembro, não, mas todas as vezes nós devemos pedir desculpa às pessoas, porque às vezes as pessoas magoam sem saber que nós não fizemos a cena de propósito. E se alguém está a ouvir, desculpa, te amo, bué, epá, não quero que te afastes de mim.
Boa, já estamos na reta final do... ok. Já estamos na reta final do Ao Cair da Tarde. Preto Show, e digo-te isto do fundo do meu coração. Às vezes nós comunicadores temos que dizer coisas para ser simpáticos para a pessoa que está aqui. Eu não estou a fazer isso. A tua história de vida inspira. Eu tenho muito respeito por ti, já da long time,
já long time.
Carnavais.
Yeah, yeah.
Eu queria agradecer-te por teres vindo.
Obrigado.
Mas queria sobretudo que tu deixasses no ar uma mensagem para aquele jovem trabalhador, aquele jovem que quer se ingrar, aquele jovem que todos os dias se depara com obstáculos, com dificuldades, que já não vê mais saída, não vê mais luz no fundo do túnel. Eu quero que tu fales para esse jovem.
Dizer a esse jovem que tu não és menos do que ninguém, é que tu tens foco, tens esperança e tens vontade de levantar. No final de tudo, nós todos nós temos o dia do nosso brilho, temos o dia da nossa conquista. E não intitule-se como azarado, como miserável, como desgraçado e como praguejado que nada vai dar certo. Todos os dias pões o pé no chão e ajoelha e tenha fé no que você acredita e caminha que as coisas se vão surpreender, porque eu já estive na tua situação e hoje estou aqui de pé. E olha e tenta procurar sempre as pessoas que te inspiram, as coisas que te inspiram ao teu redor, para que tu dês continuidade na tua vida, porque quem apaga a tua luz é só Deus. Nenhum ser humano está nesse direito de apagar a sua luz. Então, desistir é proibido para ti na tua vida. Let's
go. Boa. Sou muito fã do Preto. Será que ele pode ouvir a minha música, Último a Saber, assinou Lino Ross?
Tá bom, Lino, manda. Põe no Instagram ou qualquer cena, eu vou ouvir.
Muito bem. O facto de dizer a minha verdade não quer dizer que não gosto de ti. É bom ouvir-te a falar. As tuas dicas geram motivação, até aí ok. Mas motivar é diferente de ostentar, velho. Sempre que és entrevistado, dá-me vontade de cantar também. Mas, velho, não podes continuar a falar, assinou Dário.
Mas motivar, eu motivo, boé, gosto das minhas dicas. Mas o que é que adianta, Dário, entendo uma cena. O que é que adianta eu te motivar e não tenho nada que aconteceu na realidade? É como aquele falso profeta. Te profetiza e não tem.
Tu tudo o que tu ostentas nos teus vídeos é tudo o que tu vives. É tudo o
que
tu
tens. Eu tenho. O que eu não tenho, falo que não é meu de mãos, mas de ex.
Ok.
Yeah. Eu digo, é verdade. Porque o meu fã, quando eu dizer que agora estou a passar de rancho, estou nas cartietas, não sei quem, love. Quando me vê ao vivo, confere, tem boa de fãs, me fala, papoite, não. Yeah, agora um gajo está mesmo a ver. Não, papoite mesmo é bem mau. Estás entendendo? É por causa disso.
Muito bem. Boa noite, minha mana linda Karina. Quando ouço o meu benga, me faz lembrar do meu sofrimento, porque ele também passou por muita. E por ouvir muito dessa, eu também foquei muito na música e só espero isso para tirar a minha velha do escuro ou do sofrimento.
Ei, guiri!
Mensagem. Ah. Muito bem. Agora vamos aqui voltar ao ciclo. Se antes eu te perguntei o que é que tu deixaste de fazer para estar aqui hoje, agora eu quero saber o que é que vais fazer a seguir.
Agora daqui. Tenho uma reunião agora com o Renato daí, da Bico Duro. E depois tenho a Quinta Expressa do BV também, para ir lá mostrar um trabalho.
Eu vi esse cartaz. Eu quando vi, eu assustei. Eu disse, cartaz Quinta Expressa 20. Mas nesse horário ele está aqui.
Estou aqui. Okay. Tenho que cumprir. Cumpri.
E cumpriste, sim, senhor. Então, Preto, muito obrigada.
Obrigado.
Vamos encerrar a nossa conversa, não é aquilo?
Quilo, quilo. Ah, pensaste que eu esqueci, né?
Tenho só uma última pergunta. O que é que tu achas sobre o projeto FM Afro?
Eu gostei do projeto, é um projeto inovador e quando tem antenas mais abertas como nós para vender essa análise, porque eu acho que hoje a única cena que nós temos para vender é análise, uma análise e uma consciência limpa para os jovens e um caminho aberto para os jovens. Abrir, eu acho que nós temos que sentar e passar essa informação à população. As pessoas não têm noção de quantas pessoas estão aqui, quando comunicam esta rádio que sai, que todo mundo ouve, FM Afro, inova as pessoas, ensina as pessoas, renova a consciência das pessoas, levanta as pessoas, põe as pessoas a caminhar e põe as pessoas a acreditar. Então eu acho que é um dos maiores projetos do mundo, porque eu acho que a comunicação e que as coisas resolvem-se pela comunicação. Dizer que é mais um lindo projeto, e quando é de angolano, para mim é 100%.
Sabes que nós aqui na FM Afro, e isto até é mesmo a iniciativa do nosso editor de conteúdos ABV, que tiveste a oportunidade de conhecer, temos uma rubrica que se chama Melhor 3. Diariamente nós colocamos 3 músicas e os ouvintes têm de votar na sua música favorita. Fazemos isso no período da manhã e no período da tarde. As tuas músicas nessa rubrica já apareceram 14 vezes como músicas vencedoras. Qual foi para ti a tua maior colaboração nacional de sucesso?
Pedra. É isso, né?
Está respondido.
Tá.
Preto, muito obrigada.
Love.
Estamos juntos.
Estamos juntos.
Boa. 21 horas e 57 minutos foi então a conversa com o Preto Show na nossa rubrica Ao Cair. Na nossa rubrica Conversa com o Artista, no espaço Ao Cair da Tarde. Quanto a mim é tudo. Despeço-me. O meu nome é Karina Souza. É um prazer muito grande estar aqui deste lado e comunicar para vocês. Vou deixar-vos com o Quilo Quilo, não é Quilo?
Afirmativo. Ladies and gentlemen, beijo. Uma vez mais tivemos aqui a conversa com o artista. O nosso convidado foi o Mr. Preto Show. Voltando aqui com boa música.
O fim do mundo, estamos aqui.